Em primeiro lugar, Sr. Professor Saldanha Sancho, agradecer a sua disponibilidade em estar connosco para partilharmos aqui algumas ideias e algumas opiniões. Pedir-lhe desculpa pelo atraso verificado, mas sabe como estas coisas são e por vezes vai deslizando mesmo sem querermos. Dizer-lhe, como sabe, que o nosso pedido para esta audição é no âmbito das duas petições que deram entrada na Assembleia da República. Pronto, escuso-me de estar pormenorizadamente a falar do seu contexto, porque penso que tem conhecimento, e que delas, e poupamos esse tempo, estão presentes nesta sessão a senhora deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista, que é vice-presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, o senhor deputado Bruno Dias, do PCP, o senhor deputado Luís Rodrigues, do PSD, bom, está também o senhor deputado Jorge Fão, que agora afastou-se um pouco porque tem que sair do Partido Socialista, e eu própria, Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, que sou a relatora, da petição. Bom, senhor professor, que sabe que esta petição temos feito várias audições, aliás, terminámos agora com o presidente e o vice-presidente do UNEC, onde estivemos mais concretamente a ver as questões de engenharia em torno da solução ferroviária, que está englobada na questão do alargamento do terminal de contentores de Alcântara. Ouvimos a Comissão de Trabalhadores da APL, ouvimos vários sindicatos, ouvimos os peticionários, no sentido de dotar os vários grupos parlamentares do máximo de informação possível sobre um assunto que reputamos de interesse nacional e que tem, ou que já ocupou e que preocupou o Parlamento. Sem prejuízo de o Parlamento já ter debatido apreciações parlamentares do decreto-lei que está na origem da prorrogação do prazo da concessão do terminal e ter tomado uma decisão por maioria, considerou a Comissão, no seu relatório, que deveria continuar estas audições de modo a dotar, pelo menos, de chegarmos aonde fosse possível em termos de informação, pois, como é óbvio, cada grupo parlamentar tomará as iniciativas que entender. É nesse sentido, o Sr. Professor é Presidente do Conselho Fiscal da Administração do Porto de Lisboa, fez também algumas declarações sobre esta matéria e que se prendiam muito, bom, para além de ser um fiscalista que todos conhecemos e conhecedor das formas e dos métodos da contratação pública, um dos aspectos que assume importância para todos nós e tem sido debatido é o facto da forma como foi prolongado o contrato de concessão e aqui entra, como é óbvio, a questão de ter havido, ou neste caso, não ter havido o respectivo concurso público. Nesse sentido, o método que lhe propomos é que o Sr. Professor fará uma intervenção e dirá, com certeza, o que entender sobre a matéria e depois, os senhores deputados, nós colocaremos alguma questão, se tivermos a colocar, para esclarecer. Agora não quero mais, não. Obrigada. E então depois uma segunda volta, digamos assim, e pronto, reafirmando, claro, os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade.
Há que agradecer, venho cá como cidadão e como Presidente do Conselho Fiscal da APL. As duas qualidades, tenho um dever de participar e participo com muito gosto. Agora, o que é que eu poderia dizer sobre isto? O meu envolvimento, no caso, passa pela função que exerço. O Conselho Fiscal de uma sociedade de capitais, uma sociedade, vamos esquecer que é sociedade como aquela, tem uma função de se preocupar com as políticas gerais da sociedade, os contratos que ela faz e, acima de tudo, com as questões da legalidade. Digamos que a administração vai estar preocupada principalmente com a rentabilidade, com a eficiência, com o modo como funciona a sociedade, como é que consegue rentabilizar os seus recursos. Ao Conselho Fiscal compete verificar se tudo se passa de acordo com a lei e de acordo com a Constituição. Muito bem, perante isto, discutimos a questão internamente, li o parecer que foi dado por um escritório conhecido a respeito da questão do alargamento do prazo. O Conselho Fiscal deliberou e, com algum acordo, sem grande dificuldade, votámos uma ata em que o essencial que lá está é isto. Primeiro, do ponto de vista da obra em si, e aí, depois de estar cá o Presidente do UNEC, eu vou ser muito cuidadoso no que vou dizer, porque os meus conhecimentos de engenharia são muito, muito, muito reduzidos, mas
como, enfim, como pessoa normal, diria, como cidadão normal e médio, eu diria que a questão do Porto de Lisboa tem sido mal colocada na opinião pública. Porque, como todos sabemos, o uso do Porto de Lisboa como área de fruição da cidade é uma coisa muito recente. As pessoas da minha geração lembram-se quando não havia nada perto do Porto de Lisboa. Não havia docas, não havia esplanadas, havia boleio quando muito, o resto estava tudo ocupado por edifícios ou barcos, por estaleiros navais, que nem boa parte lá estão. Portanto, primeira questão. É possível termos em Lisboa um porto com contentores e termos um espaço de recreação pública, um espaço para o turismo, um espaço em que há restaurantes, um espaço em que há essas coisas todas? Penso que não há a menor dificuldade. Isso é compatibilizável porque o espaço, felizmente, é muito grande. Aliás, não é necessário ser especialista na questão, mas basta passar de carro ali na Vila de António Henrique para ver aquele imenso espaço que ali está ainda subocupado. E se pensarmos a questão, não só em termos rasgoeiras, mas também em termos nacionais, do outro lado, o espaço por ocupar ainda é maior, por isso está por ocupar, está a fazer, está a construir, de modo que penso que há aqui alguma, enfim, algum populismo, alguma ligeireza, quando se acha que se vai haver contentores, não vai haver espaço para usar uma pessoa para outros fins. Quanto à questão da racionalidade da obra, a esse respeito também o Conselho Fiscal e eu próprio, e estou a falar por mim próprio agora, embora não fosse difícil chegar a um consenso a este respeito, não temos nenhuma dúvida que o negócio tem sentido. Aliás, o próprio interesse da empresa por aquela parte do Porto de Lisboa, por ter lá os contentores, tem um sentido lógico, não por racionalidade económica. Eles sabem que o melhor sítio para ter lá o Porto é aquele, porque é mais fundo, para a atividade, enfim, os senhores já saberão melhor que eu, mas em qualquer dos casos isso está defendido. Quando a Administração de Segurança do Porto de Lisboa faz um contrato com a empresa que vai explorar aquele porto e está satisfeita por ter uma empresa que vai dar-lhe mais receitas do que outras empresas, porque o seu próprio dinamismo leva a melhores receitas, acho, do ponto de vista empresarial, bem, a meu ver. Eu te diria o seguinte, se a Administração fosse proprietária do Porto de Lisboa, se não fosse um bem público, que é um monopólio natural e, portanto, tem que ser sujeito ao controle público, ou é público em si, ou é regulado fortemente pelo Estado, se há uma empresa a funcionar, se fosse uma lógica dentro privada, eu acho que a Administração Pública tinha feito muito bem. Tinha entregado aquele espaço a quem o ia explorar melhor. Mas o espaço não é público, não é? O espaço é público, não é privado, como é evidente. E temos aqui uma séria questão de concorrência. E é essa questão que me tem preocupado. Sobre ela me pronunciei quer na ata, quer quando foi otorgado pelo público a esse respeito. Ora, há aqui conciliar dois valores opostos, ambos de grande relevo. Primeiro, nenhuma empresa vai investir com seriedade no Porto de Lisboa, nem em qualquer lado nenhum, se não tiver uma garantia que vai amortizar a totalidade do seu investimento. Ou então vai exigir um lucro tão elevado para poder trabalhar durante 10 anos e compensar tudo aquilo que lá investiu, que o negócio é ruinoso por natureza. Portanto, há que dar à sociedade que vai investir no Porto de Lisboa, que vai lá explorar aquela zona, garantias de que vai obter pleno retorno do seu investimento. Mas não pode haver vinculações perpétuas. E, portanto, a discussão que tem havido a respeito do Porto, e 58 anos é uma vinculação perpétua, com dois efeitos práticos. E com 58 anos, poucos de nós teremos vivos para ver o que se passa no Porto de Lisboa, como é lógico. Portanto, dar-nos a garantia de que a 50 anos ainda haverá na Vila e Porto. Também não sabemos, como é evidente, e nem vamos especular sobre isso, ou não vou, pelo menos. Mas é um período de tempo excessivo. O que é que me parecia? Fazer o concurso levantaria problemas também muito difíceis de resolver naquela altura, porque envolvia uma empresa já instalada. Aliás, eu tenho dúvidas que haja muito mais empresas interessadas em explorar aquela zona. Porque se houvesse, além desta comissão estar a funcionar, já havia, com certeza, um grande número de ações judiciais dos tribunais, porque pode-se paralisar uma obra com uma prudência calcular, pode-se fazer um conjunto de coisas que podem ser feitas. Mas essa questão está por resolver. Quer dizer, para além da racionalidade do negócio, para além do interesse daquele local, há o problema da vinculação por um tempo com a cidade excessiva. Havia algum acordo doutrinal, nesses acordos precários, que o prazo máximo de exploração de um porto seria de 25 anos. Isso tem algum sentido, porque 25 anos é um prazo já muito longo, permite recuperar o investimento, mas também não cria uma situação em que não há concorrência. E aqui a questão da concorrência é a questão central. O contrato não pode ser um bloqueio à concorrência. Porque se há um bloqueio permanente à concorrência, uma vez que não houve alienação permanente ou porque uma renda e ela é paga. Se não se criam mecanismos do contrato que garantem que essa concorrência existe, se não há um qualquer teste de mercado, numa qualquer fase, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, em que, de repente, outras empresas podem aparecer se eu estou disposta a ocupar a posição dessa empresa pagando mais ao horário público, ou à APL, depois ao horário público, é o que a gente faz, se isso não acontece, nós temos aqui uma situação que me parece inconstitucional. Porquê? Porque deixou de salvaguardar a concorrência. E a concorrência aqui é a única garantia de atingir, de defender o bem público. Porque temos uma situação que não é controlável. Quer dizer, uma situação que não é controlável e que o que está a ser pago, o que está a render, e mais os preços que estão a ser praticados. Porque um dos problemas de um porto é que é um monopólio natural. Se não podia ser privatizado. E a empresa que por lá fosse, teria os preços que bem entendia. Mas o problema é que um porto com preços demasiado elevados, que não é um monopólio, vai estrangular todos os centros económicos que não se relacionam. E isso não pode acontecer. Portanto, o próprio preço tem que ser objeto de regulação. Mas é preciso ver se estamos a atingir o máximo, ótimo, ótimo económico, que tem que ser composto pelo preço razoável, que remunera o investimento, para não o mate, digamos, os clientes do Porto. E estamos a ter também a possibilidade de esses preços serem controláveis através de uma qualquer possibilidade dada a qualquer operador interessado de ocupar o lugar já ocupado pelo concessionário. A concessão perpétua põe isto em causa. Ora, muito bem, esta foi a opção do Conselho Fiscal, que está na ata que aprovámos. É outro profissional de administração, já discutimos com os administradores, aliás, cada um cumpre a sua função. A administração fiscal, a administração preocupa-se em rentabilizar o Porto, nós preocupamos com a legalidade, mas penso que seria necessário encontrar uma forma contratual em que fosse salvaguardada o princípio da concorrência, ao mesmo tempo que fosse garantida a posição da sociedade que investe. E esta forma contratual teria que passar com qualquer teste de mercado. Em síntese, daqui a 10 ou 15 anos, digamos 20, hipótese máxima, como lugar máximo, haveria uma possibilidade de alguém dizer se estou disposto a ocupar o lugar da concorrente. É claro, isto não pode ser feito através do governo, não deve ser feito, na minha opinião, através daquele esquema tradicional em que o Estado indeniza, o contribuinte indeniza, o contribuinte paga e a empresa vai-se embora. Isso não é solução para nada. Quer dizer, a questão é ver um teste de mercado. Ver uma outra empresa que diga, eu estou disposto a ocupar aquele lugar, pagando mais pelo mesmo, com as mesmas retribuições. Foi essa a opção do Conselho Fiscal, foi que darei ao público e é o que posso dizer aqui. Porque quanto à questão dos fundos do Porto, quanto à questão dos contentores, quanto à questão daquelas complexidades, quer dizer, sei coisas a aumentar, por exemplo, que é conveniente que o local esteja perto do local destino, quanto mais longe está, mais caro para o transporte. Isso até ainda consigo chegar sem grandes dificuldades. Também sei, por exemplo, era muito bom que as portuguesas saíssem do Porto de Lisboa, não em caminhões, mas de comboio. Mas também sabemos que aquela linha não pode ser usada tal como está, e tem-se uns caminhos subterrâneos e custam-se 50. Isso também eu sei. Agora, o que me preocupa, basicamente, é a questão da conciliidade da atribuição perpétua daquela instalação a uma empresa privada.
Sim, senhor. Muito obrigada. Senhor Presidente, já tenho aqui inscrições. Senhor Deputado Luís Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado. Quero agradecer a vinda do Dr. Saldanha Sanches, ilustre fiscalista, conhecido pelas suas posições na combate à fraude fiscal, etc, etc. Portanto, acho que estamos perante uma pessoa que tem defendido desde sempre posições que, com todo eu, penso eu, que todos entendemos que são posições, no fundo, em defesa do interesse público e que é exatamente também aquilo que nos trouxe aqui hoje. Já aqui até um bocadinho mais esclarecedor, penso já mais esclarecedor do que aquilo que veio na altura no Jornal Público, sobre a questão da inconstitucionalidade, penso que agora ainda foi mais claro. Queria fazer-lhe duas outras perguntas muito concretas e sem grandes floreados. O Conselho Fiscal, esse parecer que emitiu foi exatamente sobre o contrato. E foi antes da assinatura do contrato ou foi depois da assinatura do contrato? Depois. Depois da assinatura do contrato. E uma das questões que se conhece o contrato, nós, infelizmente, apesar de várias vezes termos pedido ao Governo esse contrato que deveria ser público, pelo menos devia ser público, em termos da Assembleia da República. Várias vezes eu próprio fiz requerimentos ao Governo a pedir esse contrato. Sr. Presidente do Conselho Fiscal, nós não temos o contrato. Pois, portanto, este, posso dizer, portanto, a questão de transparência, independentemente. Pois, eu observo o seu espanto, não é? Só para lhe dizer isto. Portanto, não percebo, continuo a não entender ao fim destes meses todos. Ao fim destes meses todos. Nem o protocolo de entendimento inicial temos. Nem o inicial, quando o Sr. Primeiro-Ministro o anunciou. Nem esse. Eu já o pedi, ainda não me mandaram. Nem me disseram que está na net. Nada, nem o contrato, que já veio na comunicação social, vários certos, eventualmente, vários números. Mas uma das coisas também estranha nesse contrato, que eu não conheço, nem aqui ninguém conhece, é que se há uma entidade que está diretamente envolvida naquele contrato e que não assina o contrato, a REFER. Aquele contrato obriga a obras ferroviárias, que acabou de sair agora, daqui agora, como sabe, o Sr. Presidente do LNEC, que nos disse agora que aquilo que foi a encomenda que lhe fizeram inicial para estudar o enterramento das linhas, aquela encomenda inicial que foi aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou e que supostamente estará no contrato, que essa solução, em princípio, já não vai ser adotada. O que é que se passou? As partes assinaram um contrato que não podem cumprir. Porque não sabiam, e ainda não sabem nesta altura, qual vai ser a solução ferroviária, que é, se calhar de longe, digo eu, porque também hoje aqui o Sr. Presidente do LNEC não nos soube dizer nada sobre isso, custos. Nem sequer tem custos nenhum. Mas, no entanto, nesse contrato, estão lá custos. E até a repartição de custos. Eu gostaria de ter um comentário sobre porquê, se o Presidente do Conselho Fiscal nos pode dizer isto, Dr. Salvador Sanches, que é, porquê é que não está lá a REFER, se sabe, e se devia estar ou não, porque estão lá assumidos compromissos diretamente assinado da REFER, e a REFER não assinou o contrato. E, por outro lado, o que é que nos pode dizer sobre uma solução ferroviária que estará, eventualmente, nesse contrato, foi anunciada pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Obras Públicas, e que, de facto, parece, neste momento, não está estabilizado, longe disso, não há custos, e ainda não se sabe qual é a solução futura, ou a solução final, se vier a acontecer. Eu agradeço, mas, para já, obrigado.
São a solução ferroviária, pouco posso dizer. Embora, me dizem, e acho que isto é razoável, que os dois podem ser de lá por comboio ou por caminhão. Por caminhão é que vai ser mais barato. Isso é pior para a cidade e para a poluição do ar, como é direto, isso todos sabemos. Portanto, é desejável que haja linha de ferro, mas o preço é muito elevado. E aquela zona também se sabe isso, melhor que eu também, que a zona é muito difícil, o caminho de Alcântara, uma série de coisas pouco conhecidas, nada, aquilo não é nada fácil. Agora, quanto à questão jurídica, que eu disse que já estou, não para dizer generalidades sobre assuntos que eu conheço muito mal. A questão jurídica, o que me parece é o seguinte, essa parte da REFER, não ser assinatária do contrato, não me preocupa muito. Porque o contrato foi assinado sob certos pressupostos. Esses pressupostos fazem parte do que podemos chamar de uma política pública. A política pública, e foi na base desses pressupostos que duas entidades, uma semipública, outra privada, assinam um contrato, passa por uma reformulação da zona de Alcântara. Parece ninguém sabe como é ainda. Mas isso diz mais respeito à defesa dos interesses da sociedade que assinou o contrato, privada, portanto isso, com respeito ao Conselho Fiscal, a sociedade vai separar o que é que assina e com o que é que conta, e terá os seus consultores que dirão que vinculações tem do outro lado, que garantias tem e como é que se dá a contratar. Portanto, essa parte não me preocupa, nem tenho que me preocupar. Do lado da APL, a APL assina o contrato, contente, com certas promessas que se faz o agilista, entre as quais a tal reformulação do Porto de Lisboa, que não sei como é que vai ser. Essa é outra incógnita, mas isso é uma questão que preocupa mais, deve preocupar mais a sociedade privada do que a sociedade pública.
Obrigado. Uma pequena nota. Dr. Salvinho Sanches, é que, de acordo com o que vem na comunicação social, o contrato obriga a que determinado tipo de obras, nomeadamente a ferroviária, estejam concluídas, determinado tipo de obras, o enterramento das linhas, etc., em determinados prazos, e obriga, é para lá assim, por parte da administração pública, e depois obriga, a, se não estiverem, a que seja a administração pública a indemnizar a empresa privada. É que este é que é a grande questão. É porque o risco está todo, esse é que é o problema. E aí o Conselho Fiscal já tem que dizer alguma coisa. É que aquilo, pelo menos eu tenho vida pública, é que o risco está todo do lado do Estado. E isso é que me preocupa quanto ao contrato. Que eu não tinha nenhum problema que assinasse um contrato que eventualmente estivesse um bocadinho. Agora, o problema não é esse. É que estão lá assumidos compromissos por parte do Estado para fazer determinadas obras em determinados prazos. E está lá assumido que se não fizerem, pagam. Ou seja, o risco do lado do concessionário. Obrigado.
Eu concordo exatamente com a sua preocupação. E já há bocado estava a fugir de qualquer solução que passasse como costume, quando havia de indemnizar, seja quem for. E acho que isso está a ser ruinoso para este país, porque criou-se uma ideia, há uma ideia, penso que está nas cabeças, quer dizer, que o Estado é uma entidade abstrata. E a entidade abstrata tem recursos limitados. E como tem recursos limitados, o Estado indemniza, o Estado paga, o Estado vai resolver tudo, qualquer coisa que acontece, o Estado deve pagar. E acho que isso é uma coisa detestável e muito perigosa. Agora, também direi, como Conselho Fiscal da APL, como cidadão, preocupo-me com isso. E já muitas vezes expressei esse respeito. Agora, como Conselho Fiscal da APL, não devo preocupar-me com essa questão. Porque a APL faz um contrato com base numa política pública e a APL tem uma tutela. A tutela entendeu vincular-se dessa forma. E isso é uma questão política muito séria. Mas não é uma questão que respeita a APL em si.
Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Isabel Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor, por ter vindo até à nossa casa e de trazer-nos esclarecimentos que para nós são fundamentais. Efetivamente, nós debatemos todos com o problema de não termos o contrato e, portanto, às vezes atiramos, é tipo batalha naval, é água, não conseguimos acertar onde queremos. Neste caso, de contentores. De qualquer forma, eu fiquei agradada de saber que, como cidadão desta cidade, não vi ali no Porto de Lisboa um óbvio à cidade. Aliás, há pouco nós tivemos de manhã aqui a Comissão de Trabalhadores que, curiosamente, traziam um artigo do arquiteto César Vieira sobre os portos em geral, não o Porto de Lisboa em particular, mas os portos em geral, em que dizia que o Porto faz parte do cenário urbano da cidade, portanto nós temos que aceitar como tal, não é aqui nada que estraga a cidade, ou que prejudica a cidade, ou que prejudica os utentes da cidade, faz parte do cenário, é a questão de o enquadrar e vivermos com ele, vivermos bem. De qualquer forma, as questões que eu tinha para lhe colocar prendem-se mais com o facto de acordo com alguns estudos que fiz, há pouco falou que efetivamente não lhe pareceria muito correto ou pareceria-lhe incorreto do ponto de vista legal este prolongamento no tempo quase ad eterno, pelo menos para os que vierem atrás depois de nós darem por conta do fim, mas nós já não teremos esse privilégio. Mesmo com a esperança de vida cada vez a aumentar, não caberemos nesse grupo de pessoas porque é um prazo muito alargado. Mas de algumas coisas que eu li sobre outros portos da Europa, nomeadamente o de Antuérpia, embora a exploração dos portos não seja por tempo tão dilatado, depois, na prática, como é sempre prorrogado e dado ao mesmo, acaba por haver também, digamos que a lei da concorrência não funciona, não é? E tem-se em conta o quê? O facto das pessoas que lá se investiram já terem conhecimento, já dominarem o mercado, estarem em melhores condições do que outros para continuarem com o inicialmente feito. Portanto, os prazos não são tão grandes, mas depois, como são sempre prorrogadas as concessões, acaba por ser sempre o mesmo e aí também deixa de funcionar a questão da concorrência. E essa limpidez do mercado também deixa de se fazer sentir. Portanto, se a opção que nós tivéssemos tomado de encurtar o prazo, mas depois daqui por 20 anos voltássemos a prorrogar e daqui por 20, outros 20 voltássemos a prorrogar, contornávamos o problema sem praticar nenhuma ilegalidade, mas também sem dar a hipótese ao mercado de se fazer sentir. E a outro problema que eu queria colocar, já o deputado Luís Rodrigues falou, que é a questão das indemnizações que efetivamente nos parecem, por as leituras que fazemos do que saiu nos jornais, e só posso falar sobre isso porque realmente não conheço os termos do contrato efetuado, de ser um encargo para o Estado que nos parece à primeira vista assim, um pouco excessivo, tendo em conta as condições do contrato e todas as indemnizações que caem acima do Estado, se houver algum derrapagem no tempo, o que parece-me que irá acontecer, já que há pouco, quando esteve aqui o Presidente Lunek, ainda estão na fase de estudos de hipóteses, que depois então é que passarão para o estudo de impacto ambiental e só depois serão tomadas decisões finais. Se não houve alguma precipitação, aí talvez mais como a sua sensibilidade de cidadão, mais do que de jurista, no facto de se porem, se fixarem indemnizações ainda numa altura em que o processo estaria um pouco atrasado. Muito obrigada.
Foi sobre o tal mistério de não terem cá ainda o contrato, e esse deixou-me espantado e não percebo. Eu sei que em Portugal há uma tendência muito forte de não entregar papéis. Aliás, eu vejo isso como fiscalista. Há sempre pareceres que não se consegue. As coisas vão ao centro fiscais, falam com as pessoas. Porque é que esse parecer não parece ser secreto? É secreto. Mas isto não pode ser secreto. Isto aqui não tem nenhum sentido. Embora haja uma tendência grande para achar que tudo o que é público dá energia para o segredo de Estado. E são coisas preciosas para saber a verdade. Mas há uma coisa, uma cultura pública, agora não percebo que ela tem calma. Aliás, o que eu posso dizer é que, evidentemente, isto não é como coisa fiscal, é como cidadão, como jurista, os contratos têm que ser públicos. Aliás, eu estava na internet, era mais prático, e eu então sempre divulgado sobre isso. E não vejo. E farei sentido ao meu Conselho de Administração que disse aqui isto, que não tem nenhum sentido, não ser um contrato. Aliás, eu pedi, e era logo, mas também nunca dá a comédia, senão mais não darei a mim o Conselho Fiscal. São um conjunto de 5 volumes, para ser lá umas tardes, à volta com os papéis todos. Para ter uma opinião sobre o assunto, mas confesso que a parte de me... que é um bocado pesado, mas acho que podem chegar. Pois, talvez. Agora, a parte que ocupou foram os parceiros. O resto olhei para aquilo e confesso que não entrei muito nas questões, porque não tenho competência para isso. Agora, a questão da indemnização. Como é evidente, é um problema das políticas públicas, e depois haver indemnizações e vinculações do Estado. Acho que em Portugal é demasiado fácil o Estado vincular-se e depois um dever indemnizar que corre para trás. Agora, outra questão do Sr. Deputado é que falou... Pronto. A questão. Exatamente. Muito obrigado. Essa questão é decisiva. Porquê? Há os chamados monopólios naturais e os monopólios. Os monopólios existem quando há barreiras à entrada. Por exemplo, porquê é que a Microsoft é um monopólio? Como qualquer um de nós pode ter uma Microsoft. Este tenha 500 milhões de dólares. Como é evidente, tem uma barreira à entrada poderosíssima. 500 milhões de dólares, tecnologia, capacidade. Logo, na prática, aquilo é um monopólio sem o ser. Como é lógico, tem custos de escala decrescentes e, portanto, quanto mais produtos, mais barato é, mais eficiente é. A CP é um monopólio. Quer dizer, e o que se fez de separação entre CP e REFER, um pouco na linha da representação, não funcionou. E nem adiantou nada. E continua a ser um monopólio, tem que ser regulado, é uma questão muito difícil de resolver. Os portos são monopólios. E há dois monopólios, o monopólio físico e o monopólio empresarial. Como é que o monopólio empresarial se forma? Como disse, através do know-how. Quer dizer, a empresa que explora um porto, adquire um conjunto de conhecimentos, que é um ativo intangível, mas um ativo intangível muito valioso. Em qualquer dos casos, porque é que é importante criar mecanismos que estabeleçam a possibilidade da concorrência? Eu aqui invocaria a teoria dos mercados contestáveis, que foi usada pela Escola de Chicago, para defender que o Estado não deve intervir quando há cartéis, nem monopólios, porque monopólios faccionam-se naturalmente. É uma visão muito otimista, que compreendia uma visão do mercado um pouco ingênua sobre o mercado, ou muito ingesta sobre o mercado. Portanto, não vale em si, mas vale como raciocínio. O que é que dizia a Escola de Chicago? Dizia o seguinte: se há um monopólio, isto não significa que o monopolista pratique sempre o preço máximo que pode praticar. Porque, teoricamente, se há um monopólio, ele pode praticar um preço elevadíssimo, porque mesmo que haja retração da procura, a receita total sobe. E não pratica o preço máximo que pode praticar, porque tem sempre receio com aquela taxa de lucro, mesmo que haja barreiras à entrada, a barreira à entrada não seja suficiente para evitar a concorrência. Portanto, ele vai autodisciplinar-se, vai ficar a vendedora da renda máxima que podia extrair, porque tem receio que esse lucro muito elevado atraia a cobiça de outros fundos, de outros empresários. Podemos dar um exemplo simples. Um restaurante da aldeia, da vila onde são lá o restaurante, tem um monopólio natural naquele sítio, não aumenta muito o preço, porque tem receio que, como atrai a taxa de lucro, abra mais 4 ou 5 restaurantes. E, portanto, ele limita-se em parte. Ora, é importante que haja um mecanismo de concorrência que não resolve a questão do monopólio,
Portanto, é necessário que o lucro suba bastante para que essa vantagem criada pelo ativo intangível, que é o know-how, seja ultrapassada pela possibilidade de lucro criado a terceiros. Mas com essa possibilidade de concorrência, apesar de tudo, há alguma moderação dos preços praticados e das obtidas. Se não há nenhuma hipótese de concorrência, a coisa fica pior. Portanto, temos aqui um... Eu já sei que Alcântara e o Porto de Alcântara é um terrível desafio para os engenheiros. Devo explicar isso quando estiveram cá. Mas também é um terrível desafio para os juristas. Como encontrar um contrato que otimize a relação entre o contrato ótimo, como diz o Thomas Law Economics, que faça por um lado permitir um investimento eficiente e útil da parte da empresa e obter o máximo de receita pública. Acho que o contrato tem que ser repensado. Tem que ser repensado para conseguir isso mesmo, porque é, no fundo, aqui uma questão de engenharia jurídica, desculpem a imagem que é um pouco grosseira, mas que é necessária, porque senão vamos ter, daqui a 10, 15, 20 anos, um monopólio completamente encostado no Porto de Lisboa, com receitas excessivas em relação àquilo que querem ter obtidas. Quer dizer, além do lucro normal da empresa, se não investe, um lucro excessivo, porque o monopólio permite uma exploração sem nenhum controle.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Primeiro, o Dr. Salvinha Sanches, e de facto estamos numa situação em que o seu contributo neste processo e nesta reflexão, fundamentalmente na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal, já trouxe aqui esta discussão e já suscitou aqui uma reflexão, particularmente agora naquilo que acabou de partilhar connosco, que só por si também levanta interrogações, não é? E que nos coloca um conjunto de perguntas até mais ou menos concretas na decorrência daquilo que acaba de dizer. Eu começava por perguntar, antes de mais alguma coisa, se para além do prazo de concessão, de uma forma muito visível, na opinião, isto devia ser bastante mais curto, porque de facto estamos parando, como dizia, em termos práticos, em sentido prático, numa situação de concessão interna, de concessão, 58 anos, mas um prazo que não é compatível com as preocupações que aqui trouxe. E perguntava, para além dessa questão do prazo de concessão, que outras perspectivas é que nos pode trazer relativamente, não direi ao contrato ótimo, como agora dizia, mas um contrato que fosse mais aceitável e que fosse aceitável, digamos assim. Do ponto de vista do PCP, este tipo de interrogações e preocupações relativamente à decisão do interesse público, e não se trata aqui de uma questão de preconceito ideológico, senão daqueles que muitas vezes recusam liminarmente a exploração pelos próprios agentes do Estado de Administração, do Estado enquanto tal, e do seu setor público. E neste caso concreto, remonta à década de 80, a concessão que estamos a falar, não estamos a falar de um problema que tenha nascido agora. E nesse sentido, inclusivamente do ponto de vista da exploração direta por parte da APL, como noutros setores e noutras áreas da sua própria atividade, não nos parece ter havido nota de uma grande, enorme diferença relativamente à própria eficiência da intervenção e do serviço desenvolvido pela APL, que explora diretamente numas áreas e que concessiona a empresas noutras áreas da sua atividade. Aquilo que eu gostava de perguntar, para além disto, tem que ver com aquilo que o doutor dizia há pouco, que é a questão estrita do cumprimento da lei, da legislação, da Constituição. Não é? Nós temos, numa visão mais abrangente sobre as decisões sobre o Porto de Lisboa, mais do que sobre a sua administração, sobre o Porto de Lisboa e as opções fundamentais que se colocam no presente e para o futuro, no médio e longo prazo, um processo de decisão que, mesmo do ponto de vista jurídico, nos levanta problemas e interrogações. Eu estou a pensar, em concreto, sobre o plano estratégico e desenvolvimento do Porto de Lisboa, do qual decorre, em larga medida, muito daquilo que estamos agora a discutir. Ora bem, salvo erro, a opinião, eu penso que quando se está a falar de reestruturações e de orientações estratégicas para uma empresa, e neste caso, de facto, a APL é uma sede anónima, não é? A legislação, pelo menos a legislação laboral, determina que as organizações dos trabalhadores são ouvidas sobre processos de decisão, nomeadamente em termos estruturais, em termos de estratégia de empresa, em termos da sua, das decisões de fundo para o futuro. E esta manhã tivemos cá a Comissão de Trabalhadores da APL que nos disse, aqui na reunião, que sobre estas e outras matérias absolutamente decisivas, a CT foi, os trabalhadores foram absolutamente ignorados e têm sido absolutamente ignorados ao longo dos anos. E, portanto, eu gostava de ouvir uma opinião sua relativamente a esta prática que nos merece, de facto, muita preocupação, sobre, mesmo do ponto de vista específico, mais concreto, do cumprimento da legislação em vigor e da Constituição, perante matérias que são completamente decisivas para o futuro do Porto de Lisboa e da própria administração do Porto de Lisboa. Com esta nota final da minha parte, é que a grande divergência e a discordância de fundo da parte do PCP, mais do que as reservas do ponto de vista jurídico-legal deste processo, são de facto reservas e discordâncias do ponto de vista político. Porque nós dizemos que mesmo no limite, se chegássemos à conclusão, que me parece duvidosa, que do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, tudo está a ser levado a cabo sem a mínima transgressão, sem a mínima incorreção do que está disposto nos normativos em vigor, do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, estamos perante uma situação, no limite do ponto de vista moral, quase estamos perante uma situação que levanta os maiores problemas. É claro que nestas coisas, hoje em dia, para alguns, poder-se-á pensar que a moralidade está um bocadinho inflacionada, mas o que é certo é que estamos perante um processo em que primeiro se diz que esta obra é indispensável porque a movimentação de carga vai crescer muitíssimo, depois diz-se que esta obra é urgente e inadiável porque esse crescimento vai ser muito rápido, e depois diz-se que esta obra é muito cara e muito exigente porque vai exigir intervenções caríssimas e muito complicadas do ponto de vista técnico que vão exigir milhões. E eu... Tudo aquilo que nós temos ainda a ouvir coloca tudo em xeque relativamente a estes pressupostos da exigência absoluta, da necessidade absoluta, da urgência e do caráter inadiável destas opções. Como? É que antes da crise já estas opções estavam a ser pensadas. E na situação atual estamos a chegar à conclusão que aquilo que era absolutamente incontornável e inadiável, inclusivamente está a ser tudo reconsiderado, e acabou de sair aqui o Sr. Presidente do MEC, que nos deu conta que um conjunto de obras, as tais questões muito complicadas das obras ferroviárias, etc., está sem encontrar alternativas que vão tornar a infraestrutura muitíssimo mais barata, e isso significa todos os pressupostos deste contrato, desta negociação e desta decisão política completamente postos em causa. Nesse sentido, para além destas questões concretas que temos vindo a falar em termos do cumprimento da legislação, do cumprimento da legalidade e da Constituição da República, colocam-se aqui opções políticas que para nós são profundamente condenáveis e continuariam a ser condenáveis e para nós inaceitáveis, mesmo que a lei estivesse a ser cumprida. Né? E nesse sentido há aqui esta referência que eu não podia deixar de fazer. Mas sobre esta questão concreta do cumprimento da lei nos aspectos que eu referi, também gostava de deixar aqui esta matéria para se pronunciar. Muito obrigado.
Bom, primeira questão, a questão da não consulta à Comissão de Trabalhadores. Se não houve consulta, isso vai prever consulta com ilegalidade. Nós temos que fazer a queixa respectiva. Aliás, estou a pensar se o Conselho Fiscal tem ou não competência para interferir nesse assunto. Penso que sim, porque é uma questão da legalidade geral. Portanto, se eles fazem a queixa, mostram a sua posição e compete-nos pôr na ata a nossa posição e comunicar à administração. muito à clareza. Agora há uma questão, há outra questão também, que não falámos ainda dela, mas se calhar vai pesar muito, é que se calhar com a crise atual tudo isto tem que ser adiado, porque de repente um movimento que ia crescer X vai crescer Y, muito menos do que vai crescer. Isso há uma coisa que tenho a prever. Eu dou por assento que ia crescer X, porque na verdade há a questão da concorrência de importos e todos os anos há mais importações e mais exportações, embora exportações menos do que seriam, importações mais do que devemos pagar. Portanto, tudo isso pode estar em crise nos próximos anos, não sei como é, não teria nessas futurologias. Mas acho que havia, embora não se expressasse isso com toda a clareza, acho que há aí uma questão política que deve ser abordada. Penso que o senhor deputado, como é lógico, acha que tudo seria mais eficiente se a exploração do Porto fosse feita inteiramente por uma entidade pública. A APL, por exemplo, em vez de concessionar uma empresa privada, parte da exploração. Pareceu-me todas as suas palavras. Muito bem, muito bem. Então, isso aí, não direi o que ia dizer. Na verdade, há nas estruturas portuárias... Como? Pois, mas os contribuintes têm que ser salvaguardados. E se nós desprezamos a eficiência, depois não podemos contar com uma grande oferta de bens e serviços por bom preço. E há nas estruturas públicas alguns problemas crónicos. Quer dizer, evidentemente, nós, aliás, vamos ser frontais e vamos reconhecer uma coisa que é conhecida, é que os portos são, em quase todo o mundo, estruturas mafiosas. É uma cultura, quer dizer, isto acontece. Não sabemos bem porquê, mas os estudos provam isso. Os portos têm culturas difíceis, do ponto de vista da moralidade, como disse. Ora, se nós temos, por exemplo, uma entidade pública a fazer obras, estamos naquilo que os auditores chamam de zona de risco. E digo auditores porque hoje em dia, o que das principais públicas é feito pelo Conselho Fiscal e feito pelo oficial de conta ao auditor, que no nosso caso faz a nossa conversa. Quem faz o acompanhamento diário dos contratos, quem faz o chamado trabalho de picar as faturas, como se diz em gíria, são os auditores. Os auditores têm que acompanhar, a meu ver, esta questão está por resolver com a administração, têm que acompanhar mais de perto o setor de obras da APL, porque esse setor é o tal setor de risco. E quando há um setor de risco, o que há a fazer não é esconder a questão, nem igual. É tomar medidas para reduzir o risco. Não vamos acabar com o risco a 100%, mas vamos reduzir a possibilidade de risco. Precisamos de desvios. Isso deve acontecer. Ora, quando se privatiza, é o próprio interesse da empresa privada, que quer precisar do seu lucro, que cria um controle desse risco, o risco de que desvio no contrato, desvio de fundos, desvio de... que é minimizado. Portanto, se nós temos a empresa não permite que isso aconteça. E, portanto, o bem é produzido a um preço mais barato e mais eficaz, porque aquilo que são desvios da eficiência da empresa, mas da eficiência da empresa que está ao serviço do contribuinte. Quer dizer, se, por exemplo, os setores de obras são objetos sistemáticos de cambões, temos as derrapagens e a má qualidade daquilo que recebemos da empresa. E isso é importante evitar isso. Ora, se a empresa tem lucro como lucro, como objetivo, vai evitar os cambões das obras que vai dirigir. Senão, não tem nenhum futuro. E a obra tem que ter futuro. Tem que pensar por isso. Quando estamos no setor público, isso é mais difícil. É mais difícil porque, apesar de tudo, não há o tal guião da sobrevivência da empresa que impera o setor privado de se associar a essas práticas mafiosas e ineficientes. Porque o grande problema da corrupção é que ela destrói a eficiência. Então, é uma questão moral também, concordo que é uma questão moral. Mas, acima de tudo, é uma questão de eficiência da economia. Quando ela está viciada por contratos mafiosos e por corrupção, não funciona. E não hoje li uma coisa deliciosa no Financial Times. Peço desculpa ter de ser para aqui. A Sicília está a avançar em grande força com a energia eólica. E a energia eólica está a ser controlada pela máfia. E então há uma série de contratos que já estão pagos e com a energia nada. Repare, há uma história. Com certeza que sim.
Eu, a única altura em que tropeço um bocadinho nessa lógica é quando me lembro que ainda há bocadinhos se esteve ali na Comissão de Inquérito de assistir o BPN em que o público estava completamente arredado e não foi por isso que a corrupção desaparecia. Pronto.
Porque aí a regulação foi eu da forma mais inacreditável, na minha opinião, não estou cá para falar disso. Quer dizer, estamos a falar do setor bancário, a regulação está cega, surda e muda, e aí pode-se ganhar milhões com falsificações, então vamos ter milhões com falsificações. Isso aí, eu não diria que é humano, porque essa gente vai um bocado além do humano, mas apesar de tudo até compreendo, pois é possível, quer dizer, como é evidente.
Mas isso é um outro caso. Se não houver regulação feita pelo setor público, sim, é evidente que isso vai acontecer tudo isso. E aliás, nos portos é o mesmo problema. No Porto, a questão dos portos em geral, a questão da regulação é uma questão central. E penso que aquilo que se pode obter de qualidade no serviço público tem que passar basicamente pela qualidade na regulação. Porque é aí que está o centro do problema. E mesmo assim temos grandes problemas, como é evidente. Não? Portanto, eu acho que estou francamente favorável a uma regulação séria, uma regulação apertada, o que envolve, por exemplo, uma posição política de controle dessas empresas, e depois privatizar, ou pode-se privatizar, para reduzir o custo dessa regulação. Porque essa regulação é um custo efetivo, e não é fácil de realizar, como se viu. O tal fracasso do BPE é, de facto, a prova mais cabal como a regulação pública pode falhar completamente em alguns casos, com custos terríveis para o contribuinte.
Bem, penso que estamos a aproximar do fim. Também não o queremos maçar muito, mas também... eu só tinha mais uma questão ainda, senhor professor, porque, entretanto, as questões foram surgindo e já estou a ver que o senhor deputado Luís Rodrigues ainda tem mais uma questão. Mas agora faço o primeiro, está bem? Bom, de alguma forma, agora nesta fase final, nós fomos também colocando as questões, desta parte dos vários grupos parlamentares, e de alguma perplexidade que todo este processo também tem causado. E eu penso que também é importante, quer dizer, em nome da transparência e da clareza deste negócio perante toda a sociedade e todos nós. O senhor professor ficou espantado nós não termos acesso ao contrato, não é? Mas já agora só dizer-lhe que ele foi pedido de duas formas. Foi pedido individualmente por deputados que, por sua iniciativa, o podem pedir e o fizeram. E foi pedido em nome da Comissão Parlamentar. Porque foi aprovado em relatório intercalar da petição, portanto fazemos os relatórios, que foi aprovado por unanimidade, solicitaram ao Ministério das Obras Públicas o envio do contrato. E até hoje ainda não foi enviado. E estamos a ver, porque estamos perante também uma situação, bom, isto agora já serve também um pouco de parênteses, não quer dizer, mas estamos a chegar ao final da sessão legislativa e claro que esta comissão não vai querer deixar pendurada, entre aspas, esta petição. Vai querer concluir o seu processo e vamos ter que a concluir sem ter acesso à informação por parte da tutela, como disse há pouco. E de facto todo este processo, e é nesse sentido que nós também entendemos que deve-se clarificar o máximo possível, porque como aqui também já de alguma maneira já foi expresso, é assim, quer dizer, toda esta ideia parte do princípio de que o movimento de contentores iria crescer X. Tudo isso, até o primeiro parecer sobre os vários cenários, que é pedido pela APL, é baseado nisso, vai haver um crescimento. Bom, também não querendo ir a fundo se vai ou não vai haver, bom, o Tribunal de Contas pôs em causa esse crescimento no seu relatório. Depois, temos o episódio, chamemos assim, da crise, que essa já vem dizer que o crescimento não vai ser. Se confirmarem todas as informações que têm vindo a público, o Porto de Lisboa já perdeu algumas rotas, objetivamente, e vai inclusivamente ficar a 50%. Mas, por outro lado, nós também ouvimos o Sr. Presidente do Conselho de Administração da APL dizer que, independentemente das obras e todo este grande investimento, não evita o esgotamento em 2018 ou 2020. Ele disse-o perante a nossa comissão. Nós, quer dizer, a questão que se coloca é...
Então,
exatamente. Como é que esgota em 2018 e 2020? Estamos a trabalhar para... Não, já estávamos na crise, quando o senhor... A crise não é assim. Quando é que o senhor cá veio? Mas pronto, mas eu estamos aqui a fazer a questão. Depois tem... tem a ver o contrato de concessão com aquele tipo, com o conjunto de vantagens para a concessionária e depois este problema também das obras... E tudo isto, nós não temos a informação concreta ou objetiva da tutela sobre isto para poder ter opiniões. Implica obras que obriga a REFER a fazer, portanto a REFER vai ter que fazer estas obras todas, sem estarem previstas, e hoje também foi um pouco, ficou aqui claro, sem estar sequer previsto as condições para a execução das obras. Porque a conclusão que temos que tirar depois da audição com o NEC é que ninguém sabe o que é que vai fazer. Porque estamos a estudar cenários. Não se sabe. E temos o contrato assinado que não conhecemos. E depois há aqui outra questão, e talvez esta seja a questão, também é um pouco de constatação que estamos aqui a fazer, mas colocar. Quer dizer, o contrato com o Lisconte terminava em 2014. Todo este processo é desencadeado, toda esta iniciativa, vamos lá, primeiro por parte da Lisconte, que é a própria, e aí, claro, entendo essa lógica, é privada, está a tratar do seu negócio, em 2007. Nem sei se não começou ainda, inclusivamente, a 2006, portanto, com um prazo do contrato terminar em 2014. Portanto, havia aqui outra opção possível do governo, havia aqui um espaço suficiente, e isto já coloco em termos de questão, para a renegociação do contrato, para a abertura de um concurso, senão este espaço até 2014, porque o contrato não acabou o ano passado, nem acaba este ano, acaba só em 2014. Se não haveria aqui também, não teria sido preferível o Governo optar, neste caso o Ministério, por um processo mais transparente e que favorecesse, inclusivamente, podia não aparecer mais nenhuma empresa a concorrer, mas pelo menos tinha um concurso público que seria, de alguma forma, um garante da transparência de todo este processo.
O concurso público agora iria provocar um atraso na construção do Porto. Depois temos os pressupostos. É, de facto, urgente aumentar o céu da Nalá. Esse respeito, o Dr. Fasquilho pode falar bem melhor do que eu, porque ele reconhece muito bem a RFR, foi gestor da RFR, conhece bem o setor público. Parece que temos aqui aqueles clássicos jogos do empurra do setor público, quer dizer, a RFR não quer fazer a obra, sentem garantia, certamente, do Estado, que lhe dá mais dinheiro e que, portanto, e que reduz o suplício da RFR, que está num nível ainda incomportável. O Governo quer avançar com a obra e, portanto, pretende que a RFR avance com as obras, porque assim não haverá o crescimento direto da dívida pública que está oculto nas contas da RFR. O Porto de Lisboa acha que pode fazer tudo isso desde que a RFR faça as obras. Quer dizer, este embrogue em si não é bom. Mas isso já estou a ver, provavelmente, do Conselho Fiscal. Estou a ver da condição jurídica do processo, como é lógico. O que é que se passa aqui? Em relação ao contrato, não foi disso ainda, mas eu sugiro que mandem uma notificação para a administração para pedir o contrato. Eu também vou fazer um contrato desta minha presença aqui e vou dizer que fiquei espantado quando soube que me exaltou o contrato e, portanto, nessa questão não posso meter, mas eu acho lógico que... mas acho que a PL deve entregar o contrato, quer dizer, Ministério, pela via competente.
Acho que
é uma política, é lógico também, tem algum sentido, não pensei muito nisso, mas em qualquer dos casos eu vou dizer... Não, pois, está bem, eu vou dizer à administração. Fiquei espantado com isto, mas... Portanto, a questão é essa. Agora, em relação, nós temos sempre a questão da pressa da obra, a pressa da obra, da concorrência e da questão dos portos espanhóis, mas temos aqui um conjunto de intervenções enormes, como é evidente, quer dizer, isso aí parece-me claríssimo, não é? Mas isso já vai para além daquilo que o Conselho Fiscal pode fazer. O Conselho Fiscal tem que se preocupar com a política seguida pela empresa e tem que se preocupar com a legalidade de todos os seus procedimentos. É claro, há um decreto-lei, e como há um decreto-lei, está salvaguardada a realidade ao nível mínimo, ao nível da lei, que é o decreto-lei que prevê tudo isto. Mas há a Constituição. E aqui é um dos problemas. Agora, isto, aliás, também se pode pôr do ponto de vista até do interesse de Lisconte. Porque se há uma situação que está viciada constitucionalmente, há uma situação que não quer segura juridicamente. Agora, o que parece é que não há grande interesse de outras empresas em concorrer para aquela exploração, o que, aliás, é mau para o país como um todo, porque senão já havia não sei quantas, em vez do seu Conselho Fiscal a falar de conciliabilidade, seriam os parceiros encomendados e feitos, e precisa agora não se... Portanto, não há concorrência. No fundo, há uma barreira de entrada tão grande que não há concorrência. Mas esquecer, então salvaguarde-se a transparência e abre-se a porta da concorrência. Quer dizer, então faça-se um contrato que permita isso, embora saibamos não se concretizar.
Mas já agora, eu não queria, sei que os senhores deputados têm compromissos, mas ainda neste historial ainda falta outra questão. Já agora, senhor, não é para. Depois passo logo para si, Luís Rodrigues. É a questão da posição da Câmara Municipal de Lisboa. e do parecer da Câmara Municipal de Lisboa, que faz depender de uma série de condições o seu parecer positivo e que não estão garantidas ainda em lado nenhum. E ainda falta o estudo de impacto ambiental, que também não sabemos onde é que anda. Bom, de facto é um conjunto de... Mas eu, senhor deputado...
Rápido, não sei se vai ter respostas para aquilo que eu vou perguntar. Algumas vêm na sequência daquilo que nos disse. O doutor disse-nos que o contrato tinha que ser repensado. Foi assim. As palavras foram estas. Só que o contrato está assinado. Na prática, não sei como é que ele tem que ser repensado. O Conselho Fiscal tem meios para fazer alguma coisa? Eu acabo, senão é mais fácil. Peço desculpa. Outra questão. Falou em auditorias, e muito bem. Como sabe, a APL há muito tempo que não tem gabinete de auditoria. Não estou a dizer que tem que ter, estou a dizer que não, mas tinha. Só estou a dizer, é apenas a constatar um facto. Não tinha, deixou de ter. Penso que se calhar para estes processos, para este, poderia ter sido... Isso não é uma questão, é mais uma afirmação. Agora, de acordo com as informações que nos trouxeram aqui hoje, a Comissão de Trabalhadores, eles duvidam bastante, neste momento, da sustentabilidade da empresa APLSA. Um dos números que aqui nos deram, tinha a ver com as contas que conhecidas de 31 de dezembro de 2007... Não conhecem 2008, não sei se o Conselho Fiscal já tem acesso às contas de 2008, a pergunta é essa, ainda não tem acesso às contas de 2008, e a outra pergunta é, já tem acesso às contas, alguns números de 2009, porque eles disseram-nos aqui que, por exemplo, o Fundo de Maneio Líquido, o termo é este, eu não sou economista, sou engenheiro civil, Fundo de Maneio Líquido, na altura, em 31 de dezembro de 2007, era de menos 59 milhões de euros negativos. Foi o número que nos deram aqui, hoje de manhã. E que agora, que estas contas se degradaram. E, por outro lado, que também as receitas, por via quer do decréscimo de tráfego, quer por via do novo contrato, porque tem condições muito mais... produz menos receitas por unidade para o Porto. Portanto, há redução drástica... Outra, não digo dramática, mas muito grande, de receitas já este ano, não só devido à diminuição do tráfego, mas também devido ao novo contrato. Isto do Tribunal de Contratores de Alcântara. E, portanto, a questão da sustentabilidade que há pouco o Sr. Doutor estava a referir, se o contrato era bom ou se era mau, se este ou outro, pode-se estar a colocar neste momento. E já sei que o Sr. Doutor não tem as contas de 2008, e está a aproximar-se a data em que se deve realizar a Assembleia Geral, não é? E, portanto, era importante saber, de facto, quais são as contas. A outra é, de acordo com o novo Código da Contratação Pública, este contrato tinha que ser objeto de concurso público, mas não foi. Novo Código de Contratação Pública, aprovado por este Governo, publicado por este Governo, em devido tempo, não, por acaso foi fora de frase, mas antes de assinar este contrato, porque é que o Governo não cumpriu? O doutor com certeza não vai responder a isso, porque isso é uma questão de política do Governo, mas porque é que o Governo aprova um novo Código de Contratação Pública e logo a seguir o primeiro grande contrato que tem para fazer não segue as regras que ele próprio aprovou. Pronto, eu peço desculpa, não vou ter muito mais tempo, eu tenho que ir embora também.
Dois palavras sintéticas. Se o contrato é de facto inconstitucional, nunca é definitivo. Se já está viciado de constitucionalidade, tem-se para dizer de sempre. Se só tem a série da APL, não temos ainda as contas do último trimestre. E receamos que haja mais notícias, como é toda a parte. Portanto, é que ela vai escapar. Até o último trimestre, a situação era equilibrada. Sem grande... 2008. Já vimos os trimestres todos, 2008, exatamente. Temos agora em 2009, como é lógico. O que é? 59 milhões de euros, acho que há um erro. Isso é a dívida da APL, ao fundo de maneiro. A APL tem uma dívida que está a pagar... Está no Parlamento, sim, não há grandes problemas. Auditoria externa e interna. A auditoria interna, por vezes, não tem nenhuma. Cria-se uma relação de publicidade próxima entre quem é fiscalizado e quem investiga.
É só funcionário da empresa.
É, quase sempre. A auditoria externa tem outra eficácia. Porque a PricewaterhouseCoopers vai e fiscaliza a APO, como fiscaliza não sei quantas empresas. E já agora, por exemplo, a auditoria externa, se for só vida no caso do PPR, e ela gritou bem alto, não sei o que aconteceu. E nesse aspecto ela até se obeira. Sai muito mal do caso do BPP, como é sabido. Mas a auditoria, em princípio, é uma instituição que tem confiança. Porquê? Porque eles respondem, até civilmente, pelas omissões que pratiquem. Portanto, é bom haver essa relação distante. Assim, pessoalmente, sinto-me mais confortável pelo controle pela operação de transculpas do que pela leitura interna.
Bem, Sr. Professor, então acho que chegamos ao fim. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua disponibilidade e, sobretudo, pelos contributos e pelos esclarecimentos. E já agora dizer-lhe que a doutora Laura, que é assessora da Comissão, relembrou, e muito bem, porque isto é tanta coisa, que nós pedimos o contrato ao doutor Frasquilho e que ele disse que não dava, e então aí é que nós pedimos ao Ministério, à tutela. Exato, exato. Foi, mas também foi meio informalmente. Nunca pedimos formalmente, foi meio informal. Mas, de facto, o que nós estranhamos... Não, mas nós...